Deus, declaro aberta a sessão especial de outorga da comenda 2 de julho ao professor, jornalista e escritor Florisvaldo Moreira de Matos, nos termos da resolução número 2173 de 2025, conforme proposição de minha autoria. Convido para compor a mesa a senhora presidente da Comissão de Educação e Cultura dessa casa, a deputada Olívia Santana. Senhor chefe de gabinete, Luciano Suede, representando o secretário de Comunicação do Estado da Bahia, Marcos Vinícius de Flora. Senhor coordenador de rádio da Secretaria de Comunicação Social, representante do Governo do Estado, Edmundo Filho. Senhora prefeita do município de Uruçuca, Bahia, Magnólia Barreto. Senhor presidente da Academia de Letras da Bahia e representante da Academia de Letras de Ilhéus e Itabuna, Aleilton Fonseca. Senhor vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, jornalista Moacir Neves. Senhora presidente da Associação Baiana de Imprensa, jornalista Sueli Temporal. Senhor diretor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, jornalista Walter José de Souza Filho. Senhor Luiz Viana Queiroz, ex-presidente da OAB, nosso amigo. Senhora presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia, jornalista Fernanda Gama. Diretora de Jornalismo do Jornal à Tarde, Mariana Carneiro. Senhor escritor e poeta Rui Espinheira Filho. Senhor chefe de comunicação da Assembleia Legislativa da Bahia, Luiz Fernando Lima. Solicito aos ex-alunos da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, os jornalistas Alberto Freitas, Gilmar Medeiros, Isabel Santos, Franciel Cruz, Marlupe Caldas, Nivaldo Costa, Lana Landim, Rogaciano Medeiros, Jeane Bois, Adilson Bois, Patrícia França e Joana Dark, Mônica Bichara e Eliezer César, para que conduzam a este plenário o nosso homenageado, o professor, jornalista e escritor Florisvaldo Matos. Convido a todos para ouvirmos a execução do hino nacional pela banda do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar, sob a regência do maestro tenente Aristóteles. Nesse instante, lerei uma mensagem da nossa presidente, deputada Ivana Bastos, que infelizmente não pôde estar hoje aqui nessa manhã. Senhoras e senhores, há homens que atravessam o seu tempo, e é aqueles que dão voz ao próprio tempo, transformando em palavra os sonhos, as inquietações e a identidade de toda uma geração. O nosso homenageado, Florisvaldo Matos, pertence a essa rara linhagem. Por compromissos anteriormente assumidos, infelizmente não posso estar presente nessa sessão especial, mas não poderia deixar de me unir, por meio dessa mensagem, a todos que hoje se reúnem na Assembleia Legislativa da Bahia para celebrar uma trajetória que honra esta casa, engrandece o nosso Estado e pertence ao patrimônio cultural brasileiro. Quero desde já parabenizar o deputado Adolfo Menezes pela iniciativa dessa homenagem tão justa e necessária, ao propor a concessão da comenda 2 de julho a Florisvaldo Matos. O deputado permite que o Parlamento Baiano reconheça como uma de suas mais importantes honrarias, um homem que dedicou a vida à cultura, ao jornalismo, à educação e à literatura. Florisvaldo deu voz a uma Bahia que desejava romper fronteiras, desafiar silêncios e reinventar-se pela literatura, pelo cinema, pelo jornalismo e pelas artes. Quando a cultura baiana viveu um dos seus períodos mais criativos e transformadores, ele não assistiu à história de longe. Florisvaldo estava no centro dela, pensando, escrevendo, provocando, reunindo talentos e ajudando a abrir os caminhos pelos quais passariam algumas das maiores expressões da cultura brasileira. Seu nome está aqui, nas páginas dos jornais, nos versos que publicou, nas salas de aula que transformou, nas redações que comandou e, sobretudo, na memória das muitas gerações que aprenderam com ele que a palavra nunca é apenas palavra. A palavra pode revelar, pode despertar, pode enfrentar o esquecimento, pode preservar a memória e transformar a realidade. Em Florisvaldo, a palavra ganhou ofício no jornalismo, profundidade na reflexão, permanência na poesia e generosidade no magistério. Por isso, essa homenagem a um grande jornalista, professor e poeta é também o reconhecimento a um homem que ajudou a construir a inteligência cultural da Bahia. Desejo a todos uma linda e emocionante sessão à altura da trajetória do legado de Florisvaldo Matos. Um abraço afetuoso, deputado Ivan Abbas, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Em seguida, assistiremos à apresentação do maestro Marcos Roriz com a canção do Pássaro Viúvo, poema musicado do poeta Sozígenes Costa.
Suspendemos nas tardes de janeiro, bem na ponta de um galho de ingazeiro, gravatas cheios de aguaceiro. Vós e a sede matais do caçador. Vim de matar bromélias do ribeiro. Minha sede de beijos e de amor. Gravatas amarelos cor de ouro da estrada que o ribeiro corta ali, porque não veio para o bebedouro o meu amor que era azul com papo loiro e cheirava a verbena. Saputi, não terei mais pedidos nestes belos caminhos. Como a minha dor, longos como a minha dor. Gravatas amarelo, amarelos de folhas do formato dos cutelos. Ferri alfanges amarelos, o bandido do ferro, caçador que mais cruel que os rápidos Otelos. Ontem feriu meu pequenino amor.
Gostaria de registrar as presenças e convidar para compor aqui a mesa a deputada Lítice da Mata, coordenadora da bancada federal no Congresso Nacional. Deputada Lítice da Mata, uma das poucas que honram aquele Congresso Nacional. Parabéns, deputada. Saudar também a presença do líder, deputado Rosenberg Pinto, da senhora vereadora da cidade de Salvador, Aladice Souza, de Denise Menezes, da procuradora de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, Márcia Virges, do conselheiro da OAB Bahia, Durval Ramos Neto, do escritor Clarindo Silva, do escritor Nelson Cadena, da ex-prefeita de Campo Formoso, Rose Menezes. E também informar aqui, sejam bem-vindos a essa casa, os alunos do Colégio Estadual Raimundo de Almeida Gouveia, do bairro Castelo Branco. Nesse momento, convido a deputada Olívia Santana para assumir a presidência, enquanto farei minha saudação ao nosso homenageado.
Com muita honra, convido o presidente desta sessão, autor da honraria da Medalha 2 de Julho, que será entregue de maneira absolutamente justa ao nosso querido jornalista, que é o ícone do jornalismo baiano, Florisvaldo Matos. E em seu nome eu saúdo toda a classe jornalística que está presente nesta sessão, que é uma sessão histórica. Com a palavra, o nosso presidente, ex-presidente, próximo conselheiro, Adolfo Menezes.
Bom dia a todos e a todas nessa manhã de outono, véspera do Dia dos Namorados e antevéspera do dia dedicado a Santo Antônio. Começo recitando Álvaro de Campos, um dos heterônimos do grande poeta português Fernando Pessoa, nos versos iniciais do poema Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Em 94 anos, o nosso homenageado com a Comenda 2 de Julho ainda é um menino que andava sob os cacaueiros da fazenda São Salvador de seu pai e que continua a gestar todos os sonhos do mundo. Um poeta é alguém que deixa a humanidade em versos, compartilha um pedaço da sua vida. E Florisvaldo Matos nos lega algo que é para sempre. Amigos e amigas, essa é uma homenagem que deveria ter sido realizada antes. Há 20 anos, talvez, quando cheguei no meu primeiro mandato dessa casa. Contudo, coincide, mestre Flori, com a minha despedida desse plenário. Com quase fim da minha atividade parlamentar. Aqui passei uma grande parte da minha vida. E com o coração partido, por um lado, alegre por outro, brevemente estarei deixando esse plenário onde convivi por dezenas de anos. Em 1998, meu saudoso irmão Herculano Menezes foi reeleito deputado estadual. Mas uma tragédia o tirou dessa vida. Em 2006, fui eleito deputado estadual para o meu primeiro mandato. Nada foi escolhido, nada foi combinado com o destino. Não sabia que teria a honra de comandar essa solenidade, que é uma homenagem que toda a Bahia lhe presta ao dedicar-lhe a 2 de julho. Laurel, pela tua trajetória como homem de retidão, como jornalista dos melhores, e pelo legado que nos deixa, que são como diamantes e esmeraldas, tesouros da tua vida engastados em teus livros. O tempo, de acordo com as teorias de Einstein, é uma mera ilusão. Ilusão ou não, contudo, ele deixa suas marcas. Senhoras e senhores, a sua contribuição à humanidade, mestre Flori, talvez tenha começado quando você nasceu, em Água Preta do Mucambo, filho de Dona Gertrudes e seu Oscar, em 8 de abril de 1932. Ou, quem sabe, quando encontrou ainda jovem, aos 18 anos, o poeta Sossígenes Costa, em um café em Ilhéus. Sossígenes Costa, filho de Linda Belmonte, nascido em 1901, na aurora do século XX, foi um poeta sensorial, lírico, inspirado. De gerações bem distintas, talvez o Cacau de Lara Nana os tenha juntado. O Cacau foi chamado o alimento do céu, o baba de moça comida na lua, e o cacau ficou na coroa da lua, e os meninos fizeram a roda na rua, pedindo a lua manjar do céu. De Água Preta, atual Uruçuca, para Ilhéus, de Ilhéus para Salvador, em 1958, Florisvaldo formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, ingressando nesse mesmo ano no jornalismo, profissão que abraçou e que labutou diariamente por mais de meio século. Colaborou para o Jornal da Bahia, atuou também no Diário de Notícias, parte dos diários associados de Assis Chateaubriand, exercendo a função de repórter, redator e colunista. Pela mesma Universidade Federal da Bahia, fez mestrado em Ciências Sociais, ali ingressando como professor em 1962, exercendo o magistério superior até 1994. Em 1964, fez especialização em jornalismo e documentação pela Escola Superior de Periodismo em Madrid. Entre 1987 e 1990, presidiu a Fundação Cultural do Estado da Bahia. Comandou as redações do Jornal da Bahia e da sucursal baiana do Jornal do Brasil. De 1990 a 2004, foi editor do Caderno de Cultura do Jornal à Tarde, premiado pela Associação Paulista de Críticos de Arte, em 1995, como o melhor órgão de divulgação cultural do Brasil. Também à tarde foi editor-chefe. Membro da Academia de Letras da Bahia, eleito em 28 de dezembro de 1994, tomou posse em 26 de novembro de 95 na cadeira 31, sendo saudado pelo jornalista, escritor e amigo João Carlos Teixeira Gomes, Joca, o Pena de Aço. Em 1996, a União Brasileira de Escritores concedeu-lhe o prêmio Ribeiro Couto de Poesia, pelo seu livro A Caligrafia do Soluço e Poesia Anterior. Integrou o grupo Geração Mapa, antológico movimento iniciado no Colégio Central da Bahia, que influenciou o Cinema Novo e a Tropicália, de Gil e Caetano. No grupo, estelares como Glauber Rocha, João Carlos Teixeira Gomes, Fernando Pérez, Paulo Gil Soares, Calazans Neto, João Baldo Ribeiro, Souda Coutinho e David Salles. Mestre de vários mestres e inúmeros discípulos, o jornalista, professor, escritor e poeta Florisvaldo Matos está entre as grandes personalidades brasileiras. Faz parte de uma geração brilhante e efervescente da cultura e do jornalismo da Bahia, ao lado de notáveis como Jorge e James Amado, Adonias Filho, Zélia Gattai, Caribé, Miriam Fraga, Jorge Medoá, o Dourico Tavares, Paulo Nassif, Jorge Calmon, José Carlos Capinã, Rui Espira Filho, Fernando Rocha Pérez e Roberto Santana, dentre tantos outros. Testemunharam e beberam na força da sua escrita e de seu grande senso de inovação estilística. Jornalista do Naipe, de Emiliano José, Bob Fernandes, Tasso Franco, Paulo Marconi, Fernando Vitor, Carlos Naval, Nice Melo, Olívia Soares, Zé Cirqueira, Rogaciano Medeiros, Vitor Hugo Soares, Alberto Freitas, Cris Adalberto Meirelles, Doris Pinheiro, Patrícia França, Leandro Borges, Zé Fernandes, Paulo Bina, Ana Valéria, Socorro Araújo, Péricles Diniz, Rosane Santana, Gilmar Medeiros, Aurora Vasconcelos, Solange Galvão, Eliezer Costa, Moacir Neves, Joana Dark, Nivaldo Costa, Adilson Boy, Isabel Santos, Franciel Cruz, Sueli Temporal, Eulâmpia Reiber, Divo Araújo, Demócio Teixeira, são tantos bons que qualquer lista que se fizer sempre será omissa. Florisvaldo Matos publicou ao longo da sua brilhante carreira literária. Reverdou em 1965, Fábula Civil de 1975, dois poemas para Glauber Rocha também em 1985, A Caligrafia do Soluço, Poesia Anterior de 1996, Estação de Prosa e de Versos, 1997, A Comunicação Social na Revolução dos Alfaiates de 1998, Mares Anoitecidos em 2000, Galope Amarelo e Outros Poemas de 2001, Travessia do Oásis, a Sensualidade na Poesia, de Sossígio de Costa, de 2004, Poesia Reunida e Inédita, de 2011, Sonetos Elementares, em antologia, em 2012, Estuário dos Dias e Outros Poemas, em 2016, Antologia Poética Inés, em 2017, Tertúlia Democrática, de 2019, Cacaueiros, Poeta, Poesia, Conto, Teatro, em 2022, Academia dos Rebeldes e Outros Exercícios Redacionais, de 2023, 14 Janelas Abertas, Sonetos Reunidos, com Inés, em 2024, e os Versos Eróticos de Ponteio com Tecidos Sensoriais, de 2026, lançado no mês passado. E com o prodígio desse mestre não se esgota, agora mesmo, nessa sessão especial, está lançando pelo selo Alba Cultural a edição revista e ampliada de Mares Anoitecidos. São poemas ambientados durante a invasão holandesa à Bahia, entre 1624 e 1625, com prefácio da primeira edição do poeta Rui Espira Filho, aqui em nossa companhia, e em segunda edição do escritor Alexei Bueno. O futuro é incerto, mas as suas obras, mestre Flori, nos deixam registros e memórias abundantes. Estão em seus escritos os temas da vida, o amor, a terra, a infância, a solidão, os sonhos, a liberdade, a angústia, a alegria e a morte. Tudo ao mesmo tempo tão diverso, mas sempre integrado, junto e misturado. E para confirmar que a vida é mesmo junto e misturado, como um antigo armazém de secos e molhados de seu Oscar, seu pai, no Barro Vermelho, rememora aqui Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre, a mais no meio da alegria. E ainda mais alegre no meio da tristeza. Só assim, de repente, na horinha que se quer, de propósito, por coragem. Essa comenda 2 de julho é um símbolo de reconhecimento da Bahia e dos baianos, mestre Florivaldo, por sua contribuição à cultura, ao bom jornalismo e pelos seus 94 anos em defesa incessante da liberdade e da democracia. Jornalistas, escritores, amigos e familiares de Flori. Provavelmente, como falei há pouco, essa é a minha última sessão solene nesta casa. Estou triste, mas ao mesmo tempo muito contente por estar concedendo uma das mais justas homenagens de todo o período que aqui estive. Por toda a tua grandeza e merecimento, mestre Florisvaldo. A prefeita Magnólia Barreto declamou Água Preta, antes de encerrar. Vou ler aqui alguns versos de Rumo à Água Preta. Na manhãzinha de um verão defunto, repisando palavras conselheira, a mãe urdia na hora da partida, igualmente a um martelo na bigorna. Vai, filho, estude, aprenda, escreva e leia. A luz do livro guia o pensamento. Os dias disparando na folhinha. Subo no trem e vou para a Água Preta. Trilhos range, a máquina resfolga, bafejando fumaça nos dormentes. Como a vida, o trem passa e passará. Chegar, parar, partir, é o seu destino, sem que perdure o vivo nos apitos o pranto que ela deixa para trás. Como a vida, o trem passa e passará, mas o teu legado, mestre Florisvaldo, ficará. Como disse sabiamente Dona Gertrudes, a sua mãe, a luz do livro guiará o pensamento. Estão aqui os estudantes do Colégio Estadual Raimundo de Almeida Gouveia, de Castelo Branco, daqui de Salvador, confirmando que o conhecimento é a nossa maior riqueza. Estudem, leiam, escrevam, que a luz dos livros os guie e os ilumine. E é para o futuro, para os nossos estudantes, a quem peço uma salva de palmas. Esse seu legado, Flori, é deles, e não só de Verinha, de teus irmãos, de teus filhos, Elzinha, Mauro e Joana, e de teus netos, Guilherme, Beatriz, Anaís, Marina, Benjamin e Bernardo. É uma herança para todos e para todos nós, sobretudo para as novas gerações, eternizado para sempre na inteligência e na letra de teus livros. Mais que uma cerimônia, esse é um instante de amor, o amor da energia de todas as pessoas que estão aqui, nesse momento, nesse espaço, em sinal de respeito, de atenção, de carinho e de admiração e de agradecimento. O seu legado à humanidade já está guardado para sempre, Mestre Flori. Guarde em seu coração esse instante de amor, do nosso amor pela sua pessoa. Que as deusas Calíope e Herato continuem a inspirar o teu estro, Mestre Florivaldo Matos. Santa Dulce o abençoe. Que Santo Antônio rogue por todos nós. Meu muito obrigado.
Parabéns, deputado Adolfo Menezes. Foi realmente emocionante, uma aula para os nossos estudantes, esse discurso que o deputado Adolfo acaba de fazer. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer ao deputado Adolfo Menezes, que se despede simbolicamente desta casa, nesta sessão tão magnífica, homenageando um homem que sempre teve compromisso com a ética. Não é isso, Levi Vasconcelos? Tem um caráter admirável e é também, deputado Adolfo, uma figura que tem um compromisso inquebrantável com a história, com a democracia, é o compromisso com a nossa cultura baiana e brasileira. E eu me sinto muito honrada. Quero te agradecer por ter me convidado para compartilhar desta mesa neste momento. Vossa Excelência sai desta casa, mas eu tenho certeza que a chegada de Denise como deputada, que com certeza acontecerá, vai amenizar esta perda, deputado Rosenberg Pinto. Então eu quero aqui pedir a vocês, a cada uma, a cada um, esses meninos e essas meninas, vocês bebam nessa fonte de sabedoria, quando saírem da sessão, dever de casa, estudar mais sobre a literatura, a história do nosso querido professor Florisvaldo Matos, e eu quero pedir a este plenário uma salva de palmas para o nosso ex-presidente desta casa, Adolfo Menezes, uma despedida magistral que ele acaba de realizar.
Só agradecer, né? Vocês vejam que essa cara dura, fechada, mas o coração de manteiga, né? Aqui estou me segurando, desculpa aí pela emoção, encerrar uma trajetória tão longa e com homenagem de todos os tempos, sem desmerecer outros que foram homenageados, mas com certeza uma das mais justas aqui nessa manhã de quinta-feira. Uma emoção muito grande, eu que sempre fui um crítico de algumas concessões aqui na casa, mas Deus reservou esse momento que já era para ter acontecido justamente nessa despedida. Nesse momento, o aboiador e trovador José Jessé Machado homenageia o poeta Florisvaldo Matos.
Saudade, oei. Hoje o deputado Adolfo presta uma singela homenagem ao escritor Florisvaldo Matos, que a todos tem boa imagem, completando 94 anos, essa é uma boa idade, oei. Ei, um homem de coragem, que tem bastante atenção, é um exemplo de pessoa na área da educação, é um exemplo pra Bahia, vou levar no coração, oê. Com bastante atenção, pra Florisvaldo vou falar, que Deus lhe cubra de bênção, saúde pro senhor não vai faltar. E pro deputado Adolfo, que veio lhe homenagear, oei, eu saí do meu lugar e vim pisar nesse chão, pra prestar essa homenagem, eu vim lá de Riachão. Agradeço a Geilza, vai a minha saudação, oei. Deputado de bastão, Adolfo, eu vou lhe falar, 20 anos nessa casa, Jesus veio lhe abençoar, e hoje aqui se despedindo, deixa a saudade neste lugar, oei, para todos que aqui está, com amor e com firmeza, ao lado de um grande homem, tem que ter uma realeza, e sua esposa vai voltar, é com bastante firmeza, oê. Ei, eu sou um homem do campo, por ordem do Deus divino, fui pra escola estudar, para cumprir meu destino, por ordem do Criador, me tornei aboiador, no meu sertão nordestino. Sempre eu vivo a cantar as belezas do sertão, as festas de vaquejada e corridas de morão, samba, reza de quadrilha, a estrela que mais brilha nas festas de São João. Esse é o meu sertão, de muita apologia, de crença, raça e cultura, costumes e etnias, o meu berço adorado, viva as festas de gado, argolinha e cantoria. Encerro aqui minha história, falando do meu sertão. Vaqueiro também padece tamanha ingratidão. Peço ao nosso Senhor, que Ele é o protetor do vaqueiro do Gibão. Peço ao nosso Senhor, que Ele é o protetor do vaqueiro do Gibão. Sertão querido, oê.
Alô. Queria parabenizar você, Jessé. Convidamos agora a prefeita de Uruçuca, cidade natal de Florisvaldo Matos, Magnólia Barreto, para fazer a sua saudação.
Eu gostaria, neste momento, de pedir licença ao deputado Adolfo para saudar ao advogado, jornalista e escritor da minha amada Uruçuca, Bahia, o nosso amigo Florisvaldo Moreira de Matos. E assim eu saúdo a todos os componentes desta mesa. Gostaria também aqui de registrar e daqui a pouco dar um abraço ao nosso deputado, líder do governo, Rosenberg, que Deus te abençoe sempre, a todos os presentes e a nossa comitiva de Uruçuca que está aqui presente também. Registro ainda meu agradecimento a todos os presentes e o autor da proposta dessa justa homenagem, o excelentíssimo senhor deputado Adolfo Menezes. Senhoras e senhores, hoje não celebramos apenas uma trajetória individual, celebramos uma vida dedicada à palavra, à cultura, a memória e a identidade do povo baiano e brasileiro, lógico. Celebramos um filho de água preta do Mucambo, nossa querida Uruçuca, que levou consigo as paisagens, os sonhos, os afetos e as lembranças da nossa terra natal, transformando-os em literatura da mais alta qualidade. Nada expressa melhor essa ligação profunda com suas origens do que os versos do poema Água Preta, de sua autoria. Água Preta, debruço-me na ponte, olho o rio que sangra minha infância, me despeço de mim lá do que fui, do que somente fui, não mais serei. Que imagens belas e poderosas. Estou um pouco nervosa porque é muita emoção estar aqui neste momento. Tenho certeza disso. Ao ler seus versos, mestre Florisvaldo, nós também revistamos nossas próprias memórias. Caminhamos pelas ruas da antiga Água Preta. Ouvimos os sons de um tempo que permanece vivo e reencontramos as raízes que nos formaram. Sua obra transcende a poesia. Ela preserva a história, a cultura e a alma do sul da Bahia. Seus livros, seus ensaios, suas críticas, seus textos jornalísticos constituem um patrimônio intelectual que continuará inspirando gerações. Por isso, esta sessão solene possui um significado especial. A Comenda 2 de Julho é uma das mais importantes distinções concedidas pelo povo baiano. E hoje ela encontra destino merecido ao repousar sobre o peito de um homem que dedicou quase um século de vida ao conhecimento, à arte e à construção da nossa identidade cultural. Esta homenagem reconhece não apenas o escritor consagrado, mas também um menino de Água Preta que soube transformar lembranças em poesia e fazer de sua terra uma referência permanente em sua obra. Mestre Florisvaldo, Uruçuca sente orgulho de sua história, mas sente ainda mais orgulho de poder chamá-lo de filho dessa terra. Em sua obra, encontramos a sensibilidade dos grandes poetas e a capacidade rara de eternizar aquilo que o tempo insiste em levar. Graças à sua escrita, nossa memória permanece viva. Por isso, hoje, em nome do povo de Uruçuca, agradeço. Obrigada por honrar nossas origens. Obrigada por preservar nossa memória. Obrigada por transformar nossa terra em literatura. E obrigada por nos mostrar, através da poesia, que as raízes mais profundas jamais se perdem. Parabéns por esta merecidíssima homenagem. Que Deus continue abençoando sua vida e seu legado. Muito obrigada.
Gostaria de registrar a presença do diretor de Administração e Finanças do Desem Bahia, Fábio Serra Vale, do advogado Pedro Baraquiz de Lisboa, de Mário Brito, juiz aposentado do TRT, o coordenador de literatura da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Matheus Anjos, e também do procurador do município de Uruçuca, Wander Velde.
Nesse momento... Eu gostaria de entregar essa lembrança ao senhor Floresvaldo. É uma simples lembrança que vem do cacau, do chocolate e do mel, lá de Uruçu. Que aproveito e sejo para convidar todos, 19 a 21, São João do Mel, lá em Uruçuca. Muito obrigada. Não.
Nesse momento, assistiremos à apresentação de Rita Tavares, que homenageia seu professor com a música preferida dele, o samba Antonico de Ismael Silva.
O Antonico vai lhe pedir um favor que só depende sua boa vontade. É necessário uma viração pro Nestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele se fosse por mim, até muamba já fizeram pro rapaz. Quem sabe canta também, hein? Porque no samba ninguém faz o que ele faz. Mas hei de vê-lo bem feliz, se Deus quiser, e agradeço tudo que você fizer. Ô Antonico, vou lhe pedir um favor que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração pro Nestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Faça por ele como se fosse por mim.
Obrigada ao mestre com carinho.
Nesse momento, convidamos para fazer uso da palavra o poeta Rui Pereira Filho.
Bom dia a todas e todos. Eu, me disseram que me iam me chamar para dizer algumas palavras sobre o professor Oswaldo Montes, o que muito me honrou. O professor Oswaldo Montes é uma das figuras mais admiráveis que eu já conheci na minha vida. Demorou um pouco, porque nós tínhamos trabalhos, dedicações diferentes, ele grande jornalista, eu estudante de direito e já começando a escrever crônica diária no jornal de Salvador. Então, eu resolvi deixar o curso de direito. Deixei o curso de direito porque meu pai era um grande advogado. Ele era um cara que honrava de tal maneira a profissão dele e com tal paixão pelo seu trabalho que eu achava que eu não estava à altura. Eu achava que se eu me formasse direito para trabalhar com ele, ele ia depois descobrir que eu estava fazendo um curso somente para agradá-lo, sem uma verdadeira vocação, e que eu iria abandonar o curso. E ele me disse, então, mas de qualquer forma, tudo bem. Meu pai não obrigava ninguém a fazer nada. Era um homem profundamente ético. Ele me disse, não, então faça, você tem que fazer outro curso universitário. Eu disse, vou fazer o vestibular de jornalismo, que, porque eu já estou escrevendo crônica diária em jornal, então, de qualquer forma, é um caminho andado. Aí eu me formo em jornalismo e tal. Mas havia mais um dado importante em tudo isso. Eu tinha descoberto que Flor Oswaldo Matos era professor da Faculdade de Comunicação. E eu já era um grande admirador da poesia de Flor Oswaldo Matos. Eu não conhecia pessoalmente. Seria uma grande oportunidade. Se eu entro na Escola de Comunicação, vou ser aluno de Flor Oswaldo Matos, uma das grandes admirações de minha vida. E assim foi feito. Fui fazer o vestibular, passei no vestibular, entrei o curso, fui aluno de Flor Oswaldo Matos. Sabia que Flor Oswaldo Matos também era um belo boêmio, e eu também. Então, eu digo, bom, vou dar um jeito de pegar Flor Oswaldo um dia para a gente sair para tomar umas cervejinhas e tal, e bater um papo sobre poesia, que eu estava começando a publicar coisas na área de poesia. E isso aconteceu. E daí para cá, fizemos uma grande amizade, que persiste até os dias atuais. Para mim, quando eu vi que iam dar essa medalha, essa condecoração a Frei Oswaldo Matos aqui, eu disse, é uma grande honra para a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. É uma honra para Frei Oswaldo Matos. É uma honra para todos nós. Mas para a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia é uma honra especial, porque demorou muito. Frei Oswaldo é um grande homem, em termos nacionais, há muito tempo. E como jornalista, ele honrou demais essa profissão. A vida inteira, como estudioso, como criador de coisas fabulosas, como aquelas publicações culturais, que na época era do Jornal à Tarde, uma coisa assim, ganhou um prêmio nacional, como o maior caderno de cultura do Brasil. Então, há muito tempo que ele já devia ter recebido essa medalha. Mas está recebendo hoje e estamos todos muito felizes com isso. Frei Oswaldo Matos é um dos grandes nomes da minha vida. Eu fico muito emocionado em estar aqui hoje e também me sinto muito agradecido ao testemunhar essa prestação dessa homenagem a Frei Oswaldo Matos, não só a esse grande baiano, a esse grande brasileiro, a esse grande poeta, a esse grande jornalista, a esse grande professor e a este grande amigo. Muito obrigado.
Convidamos também para saudar o nosso homenageado, o diretor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, Washington José de Souza Filho.
Bom dia a todas as pessoas presentes, especialmente o professor Frei Oswaldo Matos, de que eu tive a oportunidade de conviver em diferentes oportunidades, que espero aqui poder fazer o relato. Eu estou falando em nome da Faculdade de Comunicação, mas me sinto honrado por estar participando aqui, na condição também de ex-aluno, e espero poder, inclusive, estar representando os diversos colegas que aqui estão, o professor Frei Oswaldo Matos. Eu acho que essa homenagem, deputado Adolfo Menezes, mais do que justa, é um reconhecimento que se faz a uma personalidade da história da Bahia em diferentes campos, diferentes aspectos, não apenas do jornalismo, não apenas da Faculdade de Comunicação, como professor de jornalismo, sobre o qual eu pretendo conduzir essa minha participação aqui na minha saudação. Bom, a minha convivência com o professor Florivaldo Matos, Flori, ela começa como estudante, aluno do curso de jornalismo da Universidade Federal da Bahia, na antiga Escola de Biblioteconomia e Comunicação. Parece um pouco distante já no tempo, mas isso foi em 1979. Alguns anos depois, a partir de 1990, estive como colega, após ser aprovado no concurso para professor da atual Faculdade de Comunicação, quando era diretor da Faculdade de Comunicação, o professor Ruiz Pinheira, outro dos mestres que também tive como aluno. A Faculdade de Comunicação hoje, ela é uma unidade universitária autônoma, que agora, em transformada na Universidade Autônoma em 1987, e daqui a pouco, no ano que vem, ela completa 40 anos, que é uma data importante para nós, porque ela reflete uma trajetória que, para muitos de nós que iniciamos esse percurso do jornalismo, ela começou na antiga EBC, a antiga Escola de Biblioteconomia e Comunicação, que hoje, no prédio onde funcionava a EBC, funciona o Instituto de Ciência da Informação. Bom, tem um aspecto que é significativo e um pouco que eu quero destacar, de que é a presença e a participação do professor Frei Oswaldo Matos como professor de jornalismo. Primeiro, é de que a trajetória do jornalismo na Universidade Federal da Bahia, ela vai do pioneirismo, de ter sido o primeiro curso da Bahia, ao protagonismo de estar hoje entre os melhores do país.
O curso de jornalismo na universidade foi implantado em 1950. Ele é o pioneiro no Estado. E é o terceiro do país, depois de Rio de Janeiro e São Paulo, um registro que não é feito. E muitas das publicações, porque elas refletem pesquisas realizadas sem o reconhecimento de fatos fora das regiões, como o Sudeste e o Sul da Bahia. A atuação do professor Florisvaldo, ela começa em 62 e é concluída em 1994, com aposentadoria. Mas ela reflete a qualidade do seu trabalho como jornalista, como escritor e como poeta. Ele foi convidado para ser docente da Faculdade de Comunicação pelo, na época, jornalista, já falecido, Jorge Calmon, por muitos anos diretor do jornal A Tarde. No livro Memória da Imprensa Contemporânea da Bahia, uma publicação de 2008, organizada pelo ex-professor da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Sérgio Matos, o professor Flávio Florisvaldo Matos descreve a sua atuação como jornalista desde o início da carreira e como alcançou a posição de docente, quando o ensino no jornalismo da Bahia era uma realidade de pouco mais de 10 anos. O curso foi implantado em 1950. O livro, um projeto que foi desenvolvido pelo professor Sérgio Matos, reuniu 23 entrevistados, nem todos jornalistas, mas uma boa parte profissionais que tiveram Florisvaldo Matos como professor. Uma atividade que é revelada por ele de forma pitoresca, ainda que de grande contribuição para a formação de alguns dos entrevistados e outros que percorreram o mesmo caminho. Em sua entrevista, o professor Florisvaldo Matos conta que namorava uma moça que sabia inglês e conseguia muitos livros sobre jornalismo publicados nos Estados Unidos e que eram traduzidos por ela. O conteúdo dos livros, em boa parte desconhecido dos alunos e sem publicações semelhantes no Brasil, era estudado por ele, professor Florisvaldo, e apresentado em suas aulas aos estudantes. Na entrevista, o professor Florisvaldo até admite, fiquei até com uma certa fama de professor que informava coisas novas com muita competência. Nos anos 1960, o curso de jornalismo na Universidade Federal da Bahia estava em uma segunda etapa, instalado na Faculdade de Filosofia, não o prédio atual, mas o prédio que ainda era lá, onde hoje é o Ministério Público do Estado. A considerar essa atual fase da Faculdade de Comunicação como a quinta de uma divisão em período de 5 etapas, ela representou, na Escola de Biblioteconomia e Comunicação, onde fui aluno do professor Florisvaldo, uma espécie de terceira fase. O curso implantado em 1950 tinha modificado a sua estrutura curricular nos anos 60 e passou uma concepção baseada em anos seriados, diferente do que era a concepção anterior, de que era de em torno de seminários dos primeiros anos, na década anterior, 1950. A implantação do curso é um marco significativo na história da própria Universidade Federal da Bahia, porque ocorre pouco depois da constituição da Universidade Federal da Bahia como instituição de ensino superior, em 2 de julho, daqui a pouco, de 1946. A universidade completa agora 80 anos e atendia a um decreto de Getúlio Vargas. A UFBA foi constituída a partir da integração de cursos mais antigos, Medicina, Direito, Belas Artes, além dos que foram constituídos, entre os novos, como Jornalismo. A formação profissional em jornalismo, no início dos anos 1960, ainda não estava marcada pela obrigatoriedade do diploma, instituída em 69, renovada 10 anos depois, em 79, e suspensa em 2009, por decisão do Superior Tribunal Federal, relatada pelo ministro Gilmar Mendes. Uma mudança que ainda não foi revertida, apesar do esforço de entidades sindicais e instituições de ensino, pela restituição do direito ao diploma, ainda que o interesse pela formação tenha sido mantido, mesmo em circunstâncias que a atuação profissional do jornalista tenha sido historicamente precarizada. Na mesa nós temos duas pessoas que simbolizam essa luta, Moacir Neves, vice-presidente da FENAD, Fernanda Gama, presidente do SINJOB, que tem mantido esse esforço contínuo em defesa do que é a formação em jornalismo e o reconhecimento da obrigatoriedade do diploma para o jornalista. A oportunidade que Florisvaldo Matos expôs para divulgar o conteúdo com os estudantes, na época em que ele aproveitava o que era a oportunidade que teve de ter acesso aos livros publicados nos Estados Unidos, representou o contato com diferentes autores. Era um tempo que a formação acadêmica era marcada pela dicotomia entre a predominância da prática, se dizia que se aprendia pela atuação nas redações, sem o reconhecimento da necessidade de uma base teórica em instituições de ensino. A vocação era considerada a maior condição para ser jornalista. Uma mudança que demorou para ser consolidada, retomada há um pouco mais de 10 anos, em 2013, quando houve a restituição curricular e jornalismo voltou a ser um curso, não mais uma habilitação em comunicação. Floresvaldo Matos está entre os professores que contribuíram para estabelecer a qualidade que é reconhecida no curso de jornalismo da UFBA, sempre avaliado com a nota máxima, 5, no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Ele foi o primeiro dos docentes do curso, na época que ainda funcionava na Faculdade de Filosofia, a ter o título de mestre, obtido em Ciências Sociais, na Faculdade de Filosofia, com a dissertação A Comunicação Social na Revolta dos Alfaiates, publicada em 1988 como uma versão impressa, diferente do limite do que era uma dissertação acadêmica. Além do mestrado, obteve o título de especialista na Escola de Periodismo em Madrid, em 1964. Pela condição de mestre, ele fez parte do primeiro corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, da qual o professor Rui também fez parte, há 35 anos de funcionamento na Faculdade de Comunicação. O POSCOM, que representou o deslocamento da formação acadêmica de pós-graduados na área de comunicação para a região nordeste do Brasil, é também um dos cursos, dentro que funciona na Faculdade de Comunicação, que está entre os mais bem avaliados da Universidade Federal da Bahia, que no limite até a nota 7, o POSCOM tem nota 6. O POSCOM foi um processo pioneiro, uma marca da FACOM, que alterou o fluxo para a titulação de mestres e doutores que tinham apenas o Estado do Sudeste como alternativa para a realização de novos estudos após a graduação. A nova Faculdade de Comunicação, depois da transformação em Universidade Universitária Autônoma, permitiu a mim o reencontro com o professor Floresvaldo Matos no fim de 1989. Esse contexto que permitiu um ex-aluno alcançar o status de colega, sem deixar de reconhecer o valor do mestre, foi a minha participação em um concurso para professor da faculdade. Ele, o professor Floresvaldo, era um dos integrantes da banca do concurso em que fui aprovado para o cargo de professor de magistério superior, na qual ainda estou 36 anos depois. A banca era formada, além de Floresvaldo, pelos professores Marcos Palácio e Gustavo Falcon, os dois aposentados, e o professor Rui era o diretor da faculdade na época que ingressei como professor. Hoje, para concorrer à vaga, naquela época, para concorrer à vaga como professor do curso de jornalismo, uma condição essencial era ter o registro profissional como jornalista, que era obtido pela diplomação. Era a forma de comprovar que eu tinha uma história de atuação como jornalista. Na Faculdade de Comunicação, sou professor de disciplina de jornalismo audiovisual, a denominação que utilizamos agora para falar do jornalismo, que tem a televisão como modelo, ainda que realizado em diferentes telas. A convivência com o professor Floresvaldo Matos ainda permitiu sabores e afetos, desenvolvidos no restaurante Porto do Moreira, de discutível saudade para muitos de nós, em meio à lembrança dos irmãos Antônio e Francisco Moreira. Em uma das muitas tardes que a nossa ocupação nas conversas, que parecíamos não falar sobre nada, nunca esqueci, quando Antônio, em meio às diversas provocações que fazia e ouvia a resposta, muitas vezes não aceita por ele, perguntou para Floresvaldo: você lembra quando uma vez aqui no restaurante, Glauber, naturalmente cineasta Glauber Rocha, amigo e colega de Floresvaldo, na Faculdade de Direito e no início da carreira do Jornal do Brasil, levantou da mesa e descreveu uma cena de um filme que estava fazendo. Antônio, para demonstrar o que perguntou, ficou de pé no meio do Porto do Moreira, perto do balcão. Ele, com a possibilidade que o corpo permitia, simulou um movimento em círculo, o que no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol era o confronto entre Curisco, interpretado por Alton Basso, e Antônio das Mortes, interpretado por Maurício do Vale. A reprodução da cena em que Curisco riscava o chão com a faca, com Antônio das Mortes se movimentando em torno dele, ao som da trilha composta por Sérgio Ricardo. Se entrega, Curisco, eu não me entrego, não. Eu não sou passarinho para viver lá na prisão, só me entrego na morte com o paradelo na mão. São lembranças de muitas lições do professor Floresvaldo, mesmo quando essas referências são de história constituída por ele. Parabéns, mestre, por todas as oportunidades de convivência, por mim, como ex-aluno, e pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, onde escreveu o seu nome na formação de jornalistas e de muitos dos seus professores, suas professoras, e por essa trajetória que finaliza com o registro de uma emergência para o jornalismo da Bahia e do Brasil, com certamente contamos com o apoio da deputada Lídice da Mata, pela PEC do diploma já.
Já estamos caminhando para o final dessa sessão, mas agora Rita Tavares cantará outro clássico do Cancioneiro Nacional, Marina, de Dorival Caymmi.
Marina, morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinta. Bate esse rosto que eu gosto, que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita, com que Deus lhe deu. Já me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, eu não sei perdoar. Eu já desculpei tanta coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina Morena, mas eu tô de mal. Marina Morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita, com que Deus lhe deu. Deus lhe deu. Já me aborreci, me zanguei, já não posso falar. Sei perdoar. Eu já desculpei tanta coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina Morena, mas eu tô de mal, de mal com você.
Agora chegou o momento de entregarmos a comenda ao nosso homenageado. Nesse momento, convido a esposa do nosso homenageado, Vera Pessoa de Matos, os filhos Mauro, Elzinha e Joana, os netos Anaís, Benjamin, Bernardo e Luiz Viana, também aqui para juntos entregarmos a homenagem à comenda 2 de julho, otorgada por essa casa. Thank you. Nesse momento, concedo a palavra ao nosso homenageado.
Todos que estão aqui presentes, me honrando e também agradecendo essa brilhante mesa, componente dessa grandiosa sessão, e também vendo na plateia amigos, de, como se diria, de outras eras, que a mocidade nos favorecia. Saúdo os grandes componentes dessa mesa, uma pessoa, primeiramente, do deputado Adolfo Menezes e da deputada Olívia Santana. Como também de Rosenberg Arias. Foi bem. Agradeço a tudo, porque nunca pensei em minha vida chegar a este topo com uma homenagem desse nível e desse porte. Então, vou ler algumas palavras que transmitem muito da minha emoção. Lerei, então. Dentro da tradição quase teatral de sessões em homenagem a um personagem cujo trânsito vital, por um ou mais motivos, a justifica, ocorrem falas em que a ênfase traduz todo o significado deste prestigioso ato. Fugindo deste sucesso verbal, resolvi ser menos formalista, optando por uma elocução confessional, distante de saberes vagos, abstratos. E assim começo pelo dever de agradecimento merecido e sincero ao ilustre deputado Adolfo Menezes por esta prestigiosa cerimônia de entrega da gloriosa comenda 2 de julho, a mais alta honraria conferida pela Assembleia Legislativa da Bahia, que muito me honra, mas vislumbro nesse gesto ressonâncias de sua elevada influência para a edição do meu volumoso livro, intitulado Academia dos Rebeldes e Outros Exercícios Redacionais, pela Alba Cultural, sob o comando do jornalista Paulo Bina, cujo lançamento festivo ocorreu com sua venerável presença em abril de 2023 no Museu de Arte da Bahia. Muito obrigado, meu ilustre parlamentar, por tão faustosas deferências. Assumindo o novo percurso desta elocução, como jornalista veterano, reporto-me ao cotidiano episódio ocorrido durante uma entrevista para um mais que centenário jornal, concedida a um jovem, mas já experiente jornalista, sobre o lançamento de novo livro, quando me vi surpreendido com esta pergunta. O que o faz tão ativo aos 94 anos de idade? Para ser franco, esta súbita elocução não me assustou, pelo tanto que tenho ouvido de vozes com outras condescendentes. Por isso, logo respondi. Nasci no interior da região cacaueira, sobre verdejantes frondes de roça e de cacau, e sobre chão grandemente fértil de folhas secas, transitei por campinas e cavalguei por estradas com ladeiras de barro vermelho, nadei rios, bebi água fresca de riachos, pesquei piabas. Atravessei matas, cacei sarigueis, subi em árvores, colhi frutos, vivi em vilas e cidades onde cursei o primário e o ginasial. Por isso, não poderia me afastar de momentos inaugurais que envolveram minha infância e parte da adolescência, volvendo-me a um lugar chamado Barro Vermelho, onde meu pai mantinha um armazém de secos e molhados, frequentado por peões e administradores de fazendas, de onde seguramente emergiram os meus pendores para o épico e para o lírico de matriz fortemente rural. Adubaram as minhas primeiras aventuras redacionais. De lá parti de trem de ferro para Água Preta, então distrito de Ilhéus, hoje Uruçuca, município de Uruçuca, onde vivi dos 4 aos 11, 12 anos, sob os cuidados de uma amorosa e singela tia, para na maturidade revivê-los neste soneto. O título, Ruídos na Noite. Súbito ruído em madrugada fria. Vozes arrastam sacos transitando. Zonzo, acordo na rede em que dormia lá fora à noite, mas ninguém passando. Pela casa só via gente andando. Ainda na escuridão, já vindo o dia. Alguém com um saco de caroços pando e eu sem decifrar o que acontecia. Sei agora, essa de cacau trazer em tropa de burros para Água Preta é coisa que não dá para entender. Melhor nem perguntar, parece treta. Quando, apitando, aponta o trem de carga e para na estação da Rua Larga. Daí, na falta de curso ginasial, mudei-me para Itabuna, terra fadada a abarrotar de prazeres e sonhos da juventude. Além da riqueza que os cacauás lhe propiciavam, induzido pelas aulas ministradas por zelosos professores de português, latim e história do ginásio da Divina Providência, acabei por desembocar na voz da poesia, lendo poemas românticos de Casimiro de Abreu, Castro Alves e Fagundes Varela, e em seguida, depois, pelos versos parnasianos de Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e B. Lopes, isso é, Bernardino da Costa Lopes. Invoco a poesia para lembrar outro momento que muito me contribuiu em minha postura de poeta, levando-me a abandonar as vias cansativas do passadismo e penetrando no universo arrebatador do modernismo. Foi quando, estudante no colégio, do Colégio Municipal de Ilhéus, em plena adolescência, conheci o poeta Sozígenes Costa. Nome altamente consagrado, apesar de já com 50 anos de idade. Permanecia totalmente inédito em livro. Na ocasião, Sozígenes ocupava o cargo de secretário da Associação Comercial de Ilhéus. Assim, passei a visitá-lo em seu gabinete ao menos uma vez por semana, geralmente à tarde, ouvindo relatos que mereciam ser guardados. Sempre cortês, no clima da conversa, de quando em vez esse ilustre interlocutor abaixava-se, abria uma gaveta de sua escrivania e de lá tirava maço de papel amarelecido ou gasta da datilografia. Alguns em manuscrito, e lia belos sonetos, ainda àquela altura inteiramente inéditos. Embevecido com o que ele me facultava ouvir e ler, sempre saía desses encontros na certeza de que ali recebera lições que me indicavam um rumo literário novo a seguir, o da total e convicta adesão à estética do muranismo. Como que agradecido do que me ensinara, anos depois, dediquei-lhe este soneto lavrado no rastro impressionista de muitos dos seus. Vai aí, intitulado Tarde de Agosto. Ao ver escoar-se o tempo, fico olhando solidão de moringos na janela. Na casa, os utensílios gritam quando entra o vento da tarde, sob aquela túnica de perfumes, espalhando no céu de agosto folha de aquarela. Já pelo espaço úmido, o sol revela afinidades com o verão normando. Aves adotam poses de cegonha sobre muros pintados de cinzento. A hora respira infância, o tempo sonha. Ajustada à matéria dos domingos, a visão recompensa o pensamento de retorno à janela de moringos. A esta altura, não poderia olvidar a moldura folclórica da minha chegada a Salvador, vindo de Itabuna, de ônibus, às 21 horas de uma segunda-feira gorda de carnaval, parar no alto da ladeira da montanha, o ponto final da viagem, atravessar a Praça Castro Alves, em pleno desfile de cordões e batucadas, e ainda com uma jamais imaginada novidade, a Fobica de Dodô e Osmar, com cantos e sons de guitarra elétrica, defronte do triado Carlos Gomes. Fiquei embasbacado. Mais de décadas depois, tive a sorte de evocar este momento num poema, com o título de Tempos de Arlequim, em 1996, lavrado em decassílabos, assim começava. Salvador é carnaval. Quando cheguei, em noite de segunda-feira gorda, as cores da cidade feiticeira e os meus olhos na praça fumegavam. Havia corso e blocos veteranos, nomes claros que hoje fazem sonhar. Sobem os inocentes em progresso, descem os mercadores de Bagdá. E desaguava no último quarteto, súbito são morenas de um cordão, Alequim invasor da madrugada, agarra-se à cintura de uma delas e sobe a praça rumo à Sé que ferve. A esta altura, desculpe aí, desculpe. A esta altura, não posso negar, embora pareça apenas uma suposição, mas foi de novo a poesia que muito me favoreceu. Recordo um episódio de moldura exótica, se não cômica, que me lançaria na caudal de sonhos e aspirações da geração mapa. Agora envolvendo a figura majestosa de Glauber Rocha, seu guru, estudante de direito, certa manhã, no intervalo das aulas, estava eu sentado num dos bancos do hall da faculdade, quando o porteiro veio me avisar que estava na portaria um grupo de jovens. Precisa dar uma parada.
Alagoense da Mata, da Rede Brasil, só para homenagear, viu?
Veio me avisar que estava na portaria um grupo de jovens querendo falar comigo. Eu acabara de publicar no número 11 da revista Ângulos o poema intitulado Composição de Ferrovia. Quase uma ode telúrica à mística Estrada de Ferro de Ilhéus, hoje extinta, que ajudou a desenvolver e civilizar a região do Cacau. Saio para atender e me deparo com quatro jovens quase imberbes. Logo um deles me saúda enfático e declara: viemos aqui para conhecer o autor do poema Composição de Ferrovia, para nós o melhor poeta modernista da Bahia. Mas entre desconfiado e incrédulo, agradeci o cômico elogio. Nome do porta-voz, Glauber Rocha. Os outros eram Paulo Gil Soares, Calazans Neto, Fernando Rocha. Não é Fernando Rocha Pérez. Fernando Rocha. Hoje me pergunto que versos deste poema teriam levado Glauber a divisar no seu autor indício de melhor poeta do modernista da Bahia. Teriam sido esse da estrofe que eu abria? Sobre campos de sol, fotografado de fome, de manhã sofrendo entre maquinistas, guarda-freios, folguistas, agulheiros, coleciono tristezas numa ferrovia. Algum tempo depois, recebi o convite para compor a equipe de redação inaugural do Jornal da Bahia, cuja primeira edição chegaria ao público no dia mesmo, primeiro da primavera. E aí, após edições de número zero, num gesto espontâneo, tomei a decisão pela carreira de jornalista que iria exercer por quase 53 anos, de julho de 1958 a fevereiro de 2011. Em sua maior parte, ocupando cargos desde repórter, editor-chefe em redações de vários jornais. Por esse tempo e mais, publiquei livros conjugando poemas épicos e líricos com outros de ensaios literários e ciências humanas, num total de 19 obras editadas e lançadas. A esta altura, não posso omitir o tempo que passei como estreante no Jornal da Bahia, integrante de sua redação inaugural, remontando ao muito que me acrescentou, especialmente a divisa de seu chefe de reportagem, Ariovaldo Matos. Saudoso Ariovaldo Matos. É Matos, mas que não tem parentesco comigo. Não tinha. Chefe de reportagem. Não vou começar aqui de novo. A esta altura, não posso omitir o tempo que passei como estreante no Jornal da Bahia. Como estreante no Jornal da Bahia, como integrante da sua redação inaugural, remontando ao muito que me acrescentou, especialmente advindo do seu chefe de reportagem, Ariovaldo Matos. Não apenas como jornalista, mas já então bastante aclamado como autor de obras de ficção. Começo por uma pauta que certo dia dele recebi, no propósito de cobrir uma invasão ocorrida na região de Itapuã, perto do aeroporto, que depois se tornaria bairro com o nome de Nova Brasília. Chegando ao local, cumpri as recomendações, entrevistando invasores, reunindo o que mais fosse necessário para a composição da reportagem. Em seguida, tomei o ônibus na Cidade Baixa e marchei para a região. Marchei para a região onde estaria ocorrendo o episódio digno de reportagem. E lá chegando, comecei a escrever na máquina Remington, optando por uma prosa que liricamente realçava a beleza dos coqueirais, a brancura das dunas onde o madeirame se assentava, cobrindo de encantos a paisagem que rodeava a incipiente invasão, repetindo assim velha fórmula de redação do jornalista chamada de nariz de cera, exercitada por redatores da época. Sentado, de repente, escrevendo, vejo um vulto ao meu lado a me observar o que escrevia e me perguntando: o que você escreve aí? Era justamente o nosso já famado chefe de reportagem que me mandou levantar, sentou-se, digitou umas poucas linhas e retornou e me disse: é assim que se começa uma reportagem. Li o que escrevera, meditei e me inteirei do que doravante deveria seguir em matéria de técnica redacional, nada menos do que pregava o novo jornalismo norte-americano, lançando a forma da pirâmide invertida, na qual se estabelecia uma ordem decrescente de importância do fato narrado. Segui em frente no rastro do legítimo moderno jornalismo, mas em face das lições que do meu chefe recebi, décadas depois resolvi redigir a ele este soneto que aqui vai na forma de soneto petrarquiano. O título é o nome dele, Ariovaldo Matos. In memória, já, ele já se tinha ido, lá, tristemente. Nem abra-se o caderno do passado. Se fôssemos parentes, saberias o que me guardava a mente, abra-se o caderno do passado. Se fôssemos parentes, saberias o que me aguardava a mente a teu lado pelo correr das noites e dos dias. Quando sôfrego a máquina escrevias páginas de um jornal ou quase um brado que ia e voltava a teu convívio alado o tropel sobre impassíveis geografias. Como decifrador de calendários, a batalha dos signos assolava a matilha de ventos operários. Era real, homem verdadeiro, mas não pude guardar se o que eu sonhava era ser aprendiz de feiticeiro. Há dois momentos que contribuíram muito para meus supostos avanços profissionais. O primeiro de ser ter sido selecionado para cumprir um estágio na redação do Jornal do Brasil e do Rio de Janeiro, à época reconhecido como meio impresso de mais avançado conteúdo editorial e gráfico do país. De onde parti contratado para ser correspondente, função que evoluiria para o cargo de chefe de sua sucursal na Bahia, aí convivendo com jornalista do pote de Vitor Hugo Soares, Paulo Marconi, Roberto Gonçalves, Raimundo Lima, Nadia Argolo e outros grandiosos profissionais, e também com Paulo Marques na publicidade. Também não posso omitir o meu ingresso na UFBA, a convite do hoje saudoso jornalista Jorge Calmon, então magno redator-chefe de A Tarde, para integrar o quadro de professores da Faculdade de Comunicação, onde atuei por 32 anos, de 1962 a 1994. Anos depois, como conceituado redator-chefe, ele próprio me contratou como editor do expressivo Caderno à Tarde Cultural, hoje extinto, mas que foi, por quase 20 anos de circulação, um marco da divulgação cultural na Bahia, merecendo o prêmio de melhor do país, atribuído pela Associação Paulista de Críticos de Arte, em 1995, no Teatro Municipal de São Paulo. Não podia encerrar apesar da idade, esquecendo os amigos de gerações mais recentes, que a mim mais que sempre me dão atenção e apoio, em conivência sempre reconhecedora, cercando-me de afeto, e por isso merecem que, neste momento, os cite, elevando a começar pelo poeta Ruiz Pereira Filho, amigo pessoal, que considero amigo que considero há muito o nosso maior lírico. Walter Queiroz Júnior, Duval Burgos, músicos, cantores, altos compositores que muito me reverenciam com sua arte, o ficcionista Paulo Martins, poeta Luiz Antônio Cajazeira Ramos, o poeta e editor digital Carlos Machado, o escritor e poeta Carlos Barbosa, o poeta Açaí Lopes e o desenhista Valtério Salles, os advogados Carlos Barral e Fernando Santana, e os ex-colegas de jornal como Vitor Hugo Soares, Oliva Soares, Wellington Rangel, Nestor Mendes Júnior, Levi Vasconcelos, Paulo Leandro, os publicitários Paulo Marques de Faria e João Paulo Cruz. Perdoe-me se houve alguma omissão. Como também os médicos que cuidam da minha saúde. O soberbo urologista Dr. Carlos César de Castro Moraes e o nobre cardiologista Dr. Marcos Andrade. Não poderia também deixar de saudar aqui e agradecer a presença da deputada Lídice da Mata, que muito me honra vindo aqui para essa sessão maior, que me honra também. Agora, para encerrar, não poderia deixar de ler um poema dedicado à pessoa que me acompanha por mais de 40 anos, a me dando apoio e cuidados e amor sincero e respeitoso. Da noite para o dia, para Vera Pessoa. Acordo e contemplo o horizonte tenso. Vem do fundo do céu a luz da aurora. Entre as aflições de perto e penso no que foi bom, do que vivi outrora. Homem sobre este céu, alma perdida por entre soledades e canções, vou, passo por mim como se esta vida minha fosse e não fosse corações. Oh, quanta humanidade peregrina a viver entre bálsamos e orgias, de trocar aflições por alegrias, de sentir e viver do meio a sanha no amor que me alimenta e me acompanha. 23/3/2015. Acabei, muito obrigado por todo.
Chegando ao nosso final dessa emocionante sessão, aproveito já para agradecer a todos os presentes, professores, colegas, deputados, jornalistas, ex-alunos e amigos do nosso homenageado. Logo que encerrarmos aqui ao lado, nosso salão de eventos, o professor, jornalista, poeta, nosso amigo, vai presentear a todos com o livro Mares Anoitecidos, publicado pelo nosso programa aqui da Assembleia Alba Cultural. Então, para encerrarmos, convido a todos para ouvirmos o hino da Bahia. agradecer a presença de todos, declarar encerrada a presente sessão. Que Deus abençoe a todos.